sabemos que tem uma série de ações da sociedade civil para a ajuda às pessoas e empresas que precisam nesse período de pandemia. Uma das entidades que tem tido um papel importante é a MOS, que é a Associação Maringaense das Organizações da Sociedade Civil. E eu converso agora com uma das fundadoras da associação, que é Marta Kaiser. Ela é graduada em administração pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada em marketing pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e foi secretária municipal de assistência social. E é com ela que eu converso agora. Senhora Marta, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo também.
Bom, a primeira coisa que eu queria saber um pouquinho, falar um pouquinho sobre a MOSC. O que é que ela é? Como é que ela funciona?
A MOSC é uma associação que foi fundada em maio de 2017 e hoje ela conta com 13 instituições associadas e ela foi criada com o objetivo de fortalecer as organizações do terceiro setor por meio da profissionalização dessas instituições.
A senhora, inclusive, tem uma obra sobre o terceiro setor que fala exatamente sobre essa questão, né? O bom resultado no terceiro setor. Para o nosso ouvinte entender, só para a gente ser bem didático, vou falar um pouquinho o que, que é o terceiro setor para ele. Todo mundo conhece o primeiro, o segundo setor, mas o que, que é o terceiro setor?
O terceiro setor ele é composto pelas organizações da sociedade civil. Ele é composto por todos aqueles grupos, aquelas iniciativas que se reúnem para atender demandas da sociedade, demandas de vulnerabilidade social, demandas em relação a doenças, demandas das mais diversas. Então, esses grupos, essas organizações, elas se reúnem, se organizam por meio de projetos, de diversas ações para conseguir atender essas demandas. Essas demandas que não são atendidas pelo Estado, essas demandas que estão pendentes, algumas demandas de minorias que sequer têm um atendimento público direcionado, demandas das mais diversas. Então, o terceiro setor procura atender essas pessoas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, financeira, emocional e das mais diversas. Esse que é o papel do terceiro setor.
E aí tem aquela questão de que as empresas que atuam no terceiro setor, elas acabam também ganhando relevância social, aquela questão da responsabilidade social das empresas. Nesse período de pandemia, a gente sabe que isso é muito importante. A gente tem visto empresas que estão atuando nesse sentido. Como é que a MOSC está organizando esse tipo de ação? Como é que funciona essas ações e quais são essas ações nesse período de pandemia?
Então, nesse momento, como eu disse, a MOSC conta com 3 instituições associadas. Mas essa campanha, intitulada Dó Não Diminui a Dor, Doe. Essa campanha ela é uma iniciativa do Sicoob em parceria com a AMOSC. E a AMOSC resolveu de abrir essa campanha, não fazer ela só para suas associadas, mas abrir. Então, nessa campanha, nós teremos 34 instituições que serão beneficiadas. Por que é muito importante a realização dessa campanha nesse momento da pandemia? Porque essas instituições, elas têm a captação de recursos pautada em diferentes fontes. E uma dessas fontes são os eventos. E como todos temos conhecimento, todos os eventos estão cancelados, né? Por tempo indeterminado, eu acredito que a gente possa dizer. Então, as organizações estão se reinventando para sanar essa parte da captação de recursos que provém do evento. E nesse momento, o papel das empresas que exercem sua responsabilidade social e que colaboram com o terceiro setor é ainda mais relevante, né? É ainda mais importante que elas participem por apoio e doação da própria empresa, do fundo financeiro da própria empresa, bem como a mobilização de seus funcionários, para que a gente possa ter uma rede grande, uma rede bem pulverizada de pessoas e de empresas apoiando e participando dessa campanha.
Quantas pessoas podem ser atingidas com essa ação?
Olha, essas instituições, elas atendem diretamente mais de 8 mil pessoas beneficiadas. É a criança com câncer, é a criança vítima de violência sexual, é o dependente químico, é o idoso que depende do acolhimento institucional porque não tem família. São os mais diversos públicos que são beneficiados. Então, essas instituições somadas, repetindo, atendem mais de 8 mil pessoas diretamente e atendem 25 mil pessoas, beneficiam 25 mil pessoas indiretamente com todo esse trabalho que é realizado.
Agora, quando a gente fala de realização de trabalho solidário, de ajuda, de terceiro setor, a gente se preocupa muito porque a gente tem que saber a administração e gestão desses recursos, direcionamento e acompanhamento disso. Como é que é feito esse processo de ajuda, acompanhamento para que essa ajuda tenha o resultado esperado?
Então, a seleção dessas instituições não foi um cadastro aberto, foi uma seleção que foi feita considerando as instituições que têm cadastro nos conselhos municipais que são ligados à SASC, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Para você ter o cadastro no conselho, você tem que cumprir vários requisitos, né? Então, aí você já tem uma garantia de que essas instituições realmente são organizadas. Dentro do processo da campanha, foi solicitado documentos como balanço de 2019, que mostra que ela está financeiramente, contabilmente organizada. Foram solicitados diversos documentos. A única coisa que não foi feita nessa campanha foi a solicitação de projeto. Essa campanha ela foi feita para que esse recurso seja livre e cada instituição possa aplicar o recurso aonde está faltando mais dinheiro dentro da instituição. Seja na folha de pagamento, seja no projeto, seja no benefício direto. É relevante dizer que essas instituições, elas geram mais de 900 empregos formais. Então, essa campanha também vai contribuir para a manutenção desses empregos, que, por sua vez, são os responsáveis, são os profissionais responsáveis pela manutenção e o desenvolvimento, a execução dos projetos que são feitos por essas instituições, né? Então, essa manutenção desse emprego é muito importante, não vai contribuir para esse crescimento do desemprego que está acontecendo nesse momento da pandemia.
Ou seja, de certa forma, é tentar dar um resultado positivo para quem merece, fazer uma seleção, um critério de seleção, para que nesse momento você tenha manutenção de emprego e de empresas. Indiretamente, quantas pessoas são atendidas, se você pensar não só nesses 900 empregos?
Ah, se você considerar aí quatro pessoas por família nesse emprego, a gente está falando de 3.600 pessoas que são beneficiadas, né? Às vezes, a renda dessa pessoa empregada no terceiro setor é a principal fonte de recurso da família, né? E isso é muito relevante considerar. Só voltando um pouquinho dentro disso da questão da credibilidade, né, das instituições e como esse recurso vai ser aplicado, elas terão que fazer uma prestação de contas, né? O dinheiro vai ser transferido diretamente para uma conta em nome da instituição e pós-campanha a instituição vai fazer uma prestação de contas para a coordenação da campanha.
Então, significa que o acompanhamento desse recurso passa pela instituição, então não só a questão do repasse para as empresas, mas também a gestão desse recurso. Existe uma proporcionalidade, então, levantamento, de certa forma, uma quantia de quanto cada empresa precisa. E depois desse tipo de repasse, há o acompanhamento dos resultados disso também?
Olha só, a gente não fez um levantamento para saber qual seria a necessidade de cada uma. Até porque eu acho que isso demandaria tempo demais e a necessidade é uma coisa que nesse momento ela não precisa ser provada, né? Todo mundo sabe que em função do que está acontecendo, todo mundo já foi no bingo, no jantar, no evento, na corrida. Então, assim, as pessoas sabem que isso deixou de existir e esse dinheiro, esse recurso que era captado por meio dos eventos, ele precisa ser reposto, né? De alguma forma ele precisa ser reposto. Então, esse levantamento ele não foi realizado. O que a gente fez foi uma categorização dentro dessas instituições selecionadas, dentro dessas 34 instituições, foi uma categorização em três grupos, de 0 a 5 funcionários, de 6 a 10 funcionários e acima de 10 funcionários. Então, esse recurso vai ser distribuído com percentuais diferenciados dentro dessas três categorias, considerando o número de funcionários que ela tem, que ele está diretamente ligado com o tamanho da instituição e o volume, né, de benefícios que ela oferece, de pessoas que ela atende.
Como Maringá é tida como uma cidade que tem muita colaboração, solidariedade e tem uma ação muito voltada ao terceiro setor, qual a perspectiva que a senhora tem em relação a esse tipo de campanha, o resultado que já tem tido, a receptividade desse tipo de prática?
Olha, essa é a primeira campanha coletiva que é realizada em Maringá, campanha coletiva de captação de recursos. Existem eventos como a Festa da Canção, que não aconteceu, mas aí é cada instituição que trabalha o seu, né? É um evento coletivo, mas cada instituição trabalha o seu. Esse é o primeiro evento que é coletivo entre as instituições para captação de recursos. A gente estabeleceu uma meta, vou te falar que ela nem foi cientificamente, entre aspas, calculada. Uhum. Mas a gente estabeleceu uma meta de aproximadamente R$300 mil de captação para essa campanha, para ser distribuído entre essas 34 instituições. A gente acredita que é uma meta bem modesta, bem pequena até, pelo tamanho da cidade e por essa generosidade que o maringaense tem, mas a gente considerou muito que há muitas campanhas em andamento, porque até em função do desemprego a demanda das instituições cresceu e tem instituição que nem consegue absorver esse crescimento de demanda, né? É isso, aumentou demais a demanda e é preciso que se faça aí essa campanha para conseguir suprir esse aumento de demanda.
A senhora tem uma obra escrita que são 22 decisões de bom resultado no terceiro setor. A senhora escreveu essa obra junto com Janaína Montovani. O terceiro setor tende a crescer depois da pandemia. A gente está vivendo uma experiência em que o terceiro setor começa a se mostrar como uma condição necessária para que a sociedade possa superar suas dificuldades, não só essa, nesse momento que a gente está atravessando?
Ele já é uma condição necessária, né? Ele já é. Hoje, se você for analisar as demandas sociais existentes na cidade de Maringá, há muitas demandas que são atendidas especificamente com o terceiro setor. Muitas em parceria com o poder público, com o repasse de recurso, mas toda a administração feita por instituições do terceiro setor. Essa obra que a gente escreveu, 22 decisões de bom resultado no terceiro setor, ela é pautada na trajetória da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, o nosso objetivo foi contar como que a gente tomou 22 decisões administrativas, né, nas situações com as quais a gente se deparou. Todas elas são pautadas na história de um paciente, alguma coisa que nos motivou a tomar aquela decisão. E o objetivo da obra é realmente incentivar que as organizações, principalmente as menores, as iniciativas sociais, que ainda nem estão formalizadas, né, nem estão organizadas profissionalmente, que elas possam ter um respaldo, que elas possam ter uma linha de raciocínio, de ver como que você age e de ver como, às vezes, com decisões simples, com ações bem pequenas, você pode obter resultados bem surpreendentes.
A gente sabe que o poder público no Brasil é deficitário, ele quase sempre não cumpre o papel para o qual ele deveria cumprir. É aí que o terceiro setor cresce. Qual é o papel do Estado quando se pensa em terceiro setor? A senhora falou da parceria com o Estado, né? Como é que é essa relação?
Por exemplo, dentro da assistência social existe uma chamada tipificação, que tipifica quais são os serviços, por exemplo, que o poder público tem que oferecer para pessoas em situação de rua, para dependente químico, para crianças e adolescentes que precisam de acolhimento institucional, para idosos. Então, existe essa tipificação. E nem sempre o poder público tem um serviço governamental que atende isso. Por exemplo, Maringá, no caso dos idosos, o governo municipal possui. Possui a Casa Lar, que atende idosos. Mas a Casa Lar não dá conta da demanda. Então, existe. Dentro das instituições existe o Lar dos Elinhos, o Asilo São Vicente de Paula, que são instituições que ajudam o município a atender essa demanda pertinente aos idosos. E assim acontece com os mais diferentes públicos. E nesse caso especificamente, o município colabora com o terceiro setor, colabora não. Ele compra vagas do terceiro setor, ele compra a prestação de serviço do terceiro setor para atender uma demanda que, na forma governamental, ele não dá conta de atender sozinho.
Ou seja, de uma certa maneira, a desburocratização para atender o terceiro setor é uma coisa interessante quando você tem esse tipo de entidade que pratica aquilo que a gente acha que deveria ser do Estado, e você pode ter mais agilidade e um projeto já muito mais consolidado e bem estabelecido para você intervir de forma mais inteligente nas áreas que são mais carentes da sociedade.
É, com certeza, dentro do terceiro setor é incomparável a agilidade que nós possuímos em relação à área pública. A burocratização da área pública é muito grande. No terceiro setor também é muito burocrático, né? Para você fazer uma parceria com o setor público é uma burocracia gigantesca. É, mas a agilidade do terceiro setor na tomada de decisões, por exemplo, é muito mais fácil para você olhar para a lei e ver o que é que você pode fazer, olhar para o seu estatuto, para o seu regimento interno e falar, isso eu posso fazer. Você vai lá, decide, projeta e faz. E dentro da área pública, há muito entrave. Você só pode fazer especificamente aquilo que a lei diz que você pode, né? E isso acaba atrapalhando demais, acaba tendo muita opinião para pouca decisão. Essa eu acho que é a verdade. Então, essa agilidade do terceiro setor, essa capacidade que ele tem de administrar o recurso, de maximizar o recurso, de saber o quanto é difícil você captar esse dinheiro, essa agilidade com certeza ajuda muito, no sentido de você conseguir ampliar, maximizar o uso desse recurso.
Senhora Marta, muito obrigado por essa conversa, mas antes de terminar, eu gostaria que a senhora falasse o seguinte, quem estiver interessado em ajudar, em se engajar nessa campanha, como é que a pessoa pode fazer, como é que a empresa pode fazer?
Bom, nós faremos a partir de segunda-feira uma ampla divulgação, principalmente nas mídias sociais, porque não tem custo, né? Então a gente não tem investimento para fazer nessa campanha, então as pessoas podem acompanhar por meio, principalmente por meio de Instagram e Facebook, que lá estará disponível todos os dados, a conta para depósito, ela pode contribuir com qualquer valor, ela pode colaborar com R$2, R$5, R$10, o valor que for e depositar nessa conta, e que com certeza ela está. O pouco que ela está fazendo, ela vai estar contribuindo de uma forma gigante para o trabalho dessas 34 instituições.
Mas se for lá no Facebook, no Instagram, o que eu digito lá? Eu digito a MOSC e
consigo
chegar? Como é que é?
Pode digitar a MOSC que você vai encontrar lá. E também as 34 instituições participantes, no Facebook e no Instagram, aí você vai descobrindo. Lá na MOSC vai ter a lista e pensa que nós teremos 34 instituições multiplicando essa informação a partir de segunda-feira. Né? Então, todas as instituições vão divulgar esses posts com o número de conta, etc, etc. Mas, a princípio, seria a MOSC. A partir de segunda-feira, digitando a MOSC, vai encontrar todas as informações.
Senhora Marta, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade e espero que o povo de Maringá, mais uma vez, mostre a sua solidariedade e participe ativamente dessa campanha. Muito obrigada.
Conversei com Marta Kaiser, ela é formada em administração, especialista em marketing, também autora de livros sobre o terceiro setor, 22 decisões de bom resultado no terceiro setor, e ela é uma das fundadoras da AMOSC. A AMOSC é a Associação Maringaense das Organizações da Sociedade Civil, que junto às redes sociais está promovendo uma campanha, junto com o Sicoob, de ajuda a empresas que estão passando por dificuldades. A busca e manutenção de empregos, 900 empregos, e atingir de forma indireta em torno de 3 a 8 mil pessoas.